Alberto, bem-vindo, boa semana.
Olá, boa tarde, boa semana.
Boa tarde, Alberto Gonçalves. E hoje, para começar esta semana, queres olhar para aquilo que pode ser um novo confinamento, essas novas restrições que são esperadas para esta semana?
Pois, que pode ser e que parece que vai ser, infelizmente, na minha perspectiva, mas parece que vai acontecer de facto. Ou seja, e segundo o Sr. Presidente da República, parece que ele deu um voto de confiança aos portugueses, os portugueses não estiveram à altura desse voto de confiança. E, portanto, no fundo, portámo-nos mal e agora vamos levar tal, tal. Vamos ser castigados e vamos ser sujeitos a um novo confinamento. A culpa, portanto, foi do Natal e a nossa. A culpa é sempre nossa, nunca é dos senhores que mandam, é dos cidadãos. E os cidadãos parecem acreditar nisto, com uma pequena exceção, ou com algumas ilhas de exceção, por exemplo, o Partido Comunista continua a fazer grandes ajuntamentos e a fazer comícios com multidões, e etc., sem qualquer represália ou limitação, e eu acho muito bem, só é pena que as outras pessoas não possam gozar da mesma liberdade, que haja dois critérios totalmente distintos para o mesmo assunto. Agora, esta questão do confinamento, isto seria ótimo, quer dizer, nunca é ótimo, mas seria louvável a decisão do novo confinamento se houvesse uma relação absolutamente provada entre estes confinamentos e a diminuição da taxa de infecções. Sucede que não há. Há países em que o lockdown, como diz, o confinamento, vá lá, mais em português também não é uma palavra muito, muito bonita, mas pronto. Há países em que essa relação se parece ser encontrada, há países em que essa relação, países que fizeram lockdown e que não houve grande variação na taxa de infecção, no número de contágios, há países que não fizeram lockdown e também não têm subidas especiais na taxa de infecção, mas sobretudo estou a falar mais dos países nórdicos, como se sabe, sabe-se, mas fala-se pouco, infelizmente também. Portanto, uma relação absolutamente direta entre o confinamento e a descida dos valores da Covid, independentemente de outras questões, como o próprio clima, portanto, a altura do ano em que se está, etc, etc. Essa relação não foi absolutamente demonstrada. Portanto, e há países que fizeram o confinamento e os valores continuaram mais ou menos iguais. Portanto, não se tem a certeza. Mas como não se tem a certeza, adota-se, no caso português, pelo menos, adota-se logo a opção mais destrutiva. Eu li um texto, um artigo do Observador que citava, julgo que era o Dr. Abel Mateus, economista, não é? A prever que este novo confinamento, só este novo confinamento, pode trazer uma perda de mais 15 mil milhões para a economia portuguesa. Não estou inteiramente por dentro destas coisas, mas julgo que a nossa economia não é assim pujante a ponto de poder suportar este tipo de abalos sucessivamente. E acho que 15 mil milhões, que me parece mais ou menos igual, uma verba comparável ou semelhante à da bazuca, a famosa bazuca europeia, julgo que não serão uns trocos que possamos abdicar com grande facilidade, mas enfim, vamos para a frente. O que interessa, quer dizer, o que a propaganda oficial repete, parece ser a única coisa que importa, é a salvação do Serviço Nacional de Saúde, do SNS. Assim, entre parênteses, eu levantaria a questão eu perguntaria se não se deveria ser o SNS a salvar as pessoas que precisam dele. Mas não, parece que são as pessoas que têm que salvar o SNS, seja a que custo for. E ainda por cima é uma salvação um bocadinho redundante, porque o SNS obviamente já estava moribundo antes da Covid. Basta, na altura não era manchete dos jornais, nem era tema de abertura dos telejornais, mas esta situação dos hospitais absolutamente sobrelotados, sem condições necessárias para atender o número de pacientes, etc., já acontecia nos anos anteriores, sobretudo neste meu período de inverno, e em parte por causa da gripe comum, que acrescia as outras doenças. Todos os anos havia um pandemónio que aparecia apenas nas notas de rodapé da imprensa e dos canais informativos, etc. E depois isto era escusado também, escusado não é o termo que eu queria dizer, peço desculpa. Tudo isto tem sido exagerado, todas estas debilidades do SNS têm sido mais expostas também por causa de uma repulsa desde o início do atual governo face ao setor privado, que tem concentrado tudo o que pode apenas no setor público e que obviamente já não estava preparado, mesmo na ausência da Covid, para as necessidades da população, e agora menos estará. E depois as folgas para os alívios que se tenta dar ao SNS não se estão a conseguir sequer, à custa dos confinamentos, estão-se a conseguir à custa de adiamento de cirurgias, de consultas. Estamos a falar de centenas de milhares de cirurgias e consultas adiadas, se não mais. Isto tem consequências mortais, e consequências, em alguns casos, próximas de mortais, mas tem morrido mais gente provavelmente por receio de ir aos hospitais ou porque os hospitais não os atendem, etc., graças a doenças que não são a Covid, do que tem morrido gente que padece de Covid. Mas, no fundo, o que se espreme tudo isto é que, no fundo, nada disso importa. Nada, os danos para a economia, os danos para a saúde das pessoas, com ou sem Covid, etc., etc., nada disso importa. Importa que o Governo, e sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, importa que o Governo finja que sabe o que está a fazer, embora o Governo saiba que não está a fazer nada, no fundo, a não ser a destruição, uma destruição organizada do país. Este caos todo vai conduzir apenas a sairmos dele de uma forma muito mais pobres, muito mais débeis, e mesmo emocional ou psicologicamente, ou o que queiramos chamar, não vamos sair disto propriamente com grande... muito rijos, não é? Agora, depois, para o que o Governo devia fazer, as pessoas perguntam, mas não haveria outra hipótese, não há alternativa a isto? Não sei se há alternativa. Agora, há coisas que as autoridades deviam cuidar, há coisas que deviam assegurar e que não estão a assegurar devidamente. Eu já falei aqui, e acho que devemos continuar a acompanhar isso, na questão, por exemplo, da vacinação. Porque neste momento todos os países estão a encarar a vacinação, todos os países, quer dizer, os países que globalmente mostram algum juízo nestas questões, estão a encarar a vacinação como uma forma, uma espécie de, fala-se na corrida das vacinas, não é corrida para chegar às vacinas, é corrida para vacinar a população. É algo que tentam fazer com maior rapidez, com maior eficácia e com a maior taxa de êxito. Portugal tem sido, no aspecto também da vacinação, que devia ser o grande foco dos senhores que nos governam, devia ser o grande foco, em vez de andarem a fechar as pessoas com regras e sub-regras absolutamente aleatórias e algumas bastante absurdas, deviam focar-se em vacinar muitas pessoas e o mais depressa possível. E isso não está a acontecer. Está-se a vacinar pouca gente e graças a um ritmo e a uma cadência que, por cálculos assim por alto, a população portuguesa, ao ritmo que tem sido vacinada, vai acabar de ser vacinada daqui a 8 ou 9 anos. Não é uma piada. Se continuar mesmo a cadência que se tem mantido em matéria de vacinação, os portugueses estaremos todos vacinados daqui a 8 ou 9 anos. Talvez seja um bocadinho tarde, digo eu. Há países que já estão a preparar. Israel, por exemplo, é um país populacionalmente ou demograficamente comparável connosco, está a preparar acabar com isto aqui a 3 ou 4 meses e verem-se livres da Covid, pelo menos por um bom tempo. Portugal, infelizmente, o governo prefere empurrar com a barriga, não vale a pena pensar a barriga de quem, mas pretende empurrar com a barriga o problema e fingir que está a cuidar de nós, e não está.
Alberto Gonçalves, olhar para aquilo que pode ser um novo confinamento, António Costa já disse esta tarde que essas medidas que vão ser decididas esta semana vão ser muito semelhantes às que foram aplicadas em março e em abril do ano passado. Amanhã já referimos também isso esta tarde à reunião com os especialistas no Infarmed. Depois o Presidente da República deve avançar com esse decreto do novo estado de emergência, depois de ouvir os partidos e depois em Conselho de Ministros, já depois dessa aprovação também por parte do Parlamento, o Conselho de Ministros deve avançar quais são as novas medidas restritivas para os próximos dias. Este é um tema que vamos, claro, acompanhar aqui na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.